Se liga que já vai começar o Startcast.
Olá, amigos do Startcast, estamos aqui, eufóricos ainda com o gol de bicicleta de Cristiano Ronaldo pela Champions League, trazendo a já é a 43ª ou eu estou enganado?
43ª.
43 edições do seu podcast semanal que dá uma volta pelo mundo do esporte, olha aí, hein? Nós estamos persistindo e resistindo nessa empreitada noturna nossa aqui. Hoje, com casa cheia, tirando o seu Cecília Oliveira, que resolveu tirar férias sabáticas, que não é possível, acho que ele vai voltar só quando a NBA acabar. Estamos aqui hoje, ali no canto, pendendo para a direita, senhor Rodolfo Dias.
Qual é, galera? Tudo bom?
Rodolfo, esconde essa camisa do Real.
E lá vem ele de novo.
Que é isso, hein? Eu acho que eles ainda tomaram um cartão amarelo ali, o Sérgio Ramos, para desfalcar o time de propósito na volta. Estamos aqui também com a presença do senhor Marcelo Marques.
E aí, pessoal, beleza?
Mais um programa. Que faixa é essa de campeão mineiro aí, Sérgio? O que é isso?
Pois é, né?
Campeão não. Bicampeão mineiro. O Atlético faz questão de falar o bi quando isso acontece.
Pois é, também estamos com o senhor Glauber Maia.
E aí, galera, vocês estão bons demais?
E o senhor Emanuel Bessa?
Fala, galera, tudo jóia?
Que não lê a pauta, depois vocês saberão por quê. Ele chega pro programa sem ler a pauta, nunca vi isso.
Que isso, cara.
Primeiramente, eu tô expondo as coisas mesmo. Queremos agradecer a todo mundo que acompanha o Start Sports, que acompanha o Startcast, e pedir desculpas por problemas técnicos no nosso podcast semana passada. Afinal de contas, comemorar o aniversário de Celinho não ia dar boa coisa. Acabamos que perdemos parte do... Tivemos problemas técnicos na primeira parte, falando de estaduais, mas também nós fomos inventar de falar de estadual, dá nisso.
É fundo do programa, tá vendo?
Pois é. Mas assim... Não vai acontecer de novo, a gente espera, pedindo desculpa, mas o resto do programa ficou muito bom.
Recomendo. Programa como todo ficou muito bom, né?
Ficou, nós tivemos a presença, inclusive, além da presença da Fran e da Tamires, para engrandecer o ambiente, e os meninos presentes.
Assistente de palco.
Olha, isso aí.
Olha o erro que você cometeu nesse exato.
De treta rasgando coisa.
Elas vão escutar, eu vou mostrar para elas só para essa parte. Não tem problema, está fudido, mesmo assim. E do jovem presunto e do pequeno tio, e que também acompanharam e latiram os parabéns para você, Sardinho. Foi um dívida, inclusive mandaram um abraço para você.
Realmente, grande participação dos garotos salame.
Jovem Zoom.
O tio mandou um abraço debaixo da mesa, né?
Como é que é?
O tio mandou um abraço de debaixo da mesa.
Não, hoje eu estava em cima da cama até, cara. Era ser, o problema era ser. Hoje temos pauta cheia também, temos estaduais, apostas, porque a gente não aguenta ficar sem apostar. Temos também as Europa, tivemos coisas acontecendo na Europa, porque senão o Celinho não precisava nem vir aqui hoje. É. Tivemos também Superliga, NBA, NBB, NBB é ótimo, NBB.
NBB.
Tem uma pauta sendo editada aqui. O que é isso, Rodolfo? Você está editando a pauta em tempo real aqui? Que loucura. Temos o Final Four da NCAA.
On demand.
O que é isso? Temos o Final Four da NCAA, o basquete americano universitário. Temos também coisas engraçadas acontecendo na NHL e coisas bastante estranhas acontecendo na Major League Baseball. Todas elas... inclusive tem treta de presídio, o Rodolfo vai falar disso. Muito bem, senhores, vocês querem partir por onde? Pelos estaduais?
Começar com o que interessa menos, né?
Então vamos. Vamos começar comigo, já expondo a realidade. Todo mundo que ganhou o jogo de ida vai ser campeão. Já estou acabando com essa discussão desde o início.
Não, mas você acabou de desesperar metade desse país nesse exato momento.
É. Exatamente.
Eu recebi vários e-mails do pessoal.
Como é que vai ser domingo?
Que é isso, amigo? Para de ser bobo, só fica ativo. Tá tudo sob controle. Muito bem. Primeiro que eu estou decepcionadíssimo, o pessoal lá em Pelotas está me xingando muito. O Grêmio levou um tempo para sapecar 4 no Pelotas. Foi tudo no segundo tempo, não foi?
Tudo no segundo tempo.
O 4-0 que garante o título gaúcho para o Grêmio, que coitado do Pelotas. O máximo que eu estava esperando que eles fizessem lá no Bento de Freitas era 3-0. 4 não dá, não. Alguém discorda disso?
Concordo plenamente.
Acompanho o raciocínio.
Tem nem como.
O Grêmio foi... Qual foi a última vez que o Grêmio ganhou o Campeonato Gaúcho?
8 anos atrás.
2010.
O Inter foi heptacampeão. Aí no ano passado, no Novo Hamburgo, Noel da Massa ganhou a parte.
Foi Hexa, 11 a 16.
Ah, verdade, Hexa, isso mesmo.
É.
Eu falei Hepta.
É.
Perdão pela.
Bom, em Curitiba, o Curitiba ganhou de 1-0.
Não é por nada, não, mas é Hepta mesmo.
Não, só é Hexa.
Não, 11 a 16 são 6 títulos, é Hexa, Hepta é 7.
Conta pra você ver, o 11 conta.
Não, 2010 não conta.
Ele 11, ganhou 12, aí.
13, 14, 15, 16. 6 em Novo Hamburgo ano passado. 6 do Inter e 1 do Novo Hamburgo.
Você ali.
Ah, não, entendi. 2010.
Não, 2010 foi do Grêmio.
Só sei que entendeu isso.
Não, beleza. Pode seguir.
Beleza, nada.
Não, é porque ele ainda tá com a cabeça no que aconteceu domingo, ainda tá com a cabeça. Espero. Mas tem jogo de volta
Rodolfo, ainda. Rodolfo, pera aí, Bruno, quer fazer o sensacionalismo aqui, isso. Pera aí.
Eu não dou conta de Rodolfo, eu vou excluir ele desse podcast. A gente monta a pauta. A gente monta a pauta, planeja o negócio direitinho, sai. Pá, 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 pá. Não é assim. Nós estamos agora em Curitiba, onde teve a Atletiba e o Curitiba ganhou de 1-0. Vai ser campeão também. Ou alguém acha que o Atlético Paranaense vai ganhar?
Ah, eu acho que tem jogo, hein? Porque é na Arena da Rebaixada o segundo jogo.
Ah, sei não, viu? Se o Atlético Paranaense com cabeça na Copa do Brasil...
Pra mim não dá diferença nenhuma.
O Atlético Paranaense disputa o campeonato estadual com um time totalmente aleatório, né? Então o time que disputa a Copa do Brasil tá focado na Copa do Brasil, o time do estadual tá focado no estadual. Eu não sei não. Eu acho que o Curitiba vai remar mal para ganhar lá na arena.
O pior é que eu tinha esquecido desse detalhe mesmo.
Pois é.
Eles mandam um time alternativo mesmo jogar o estadual. Eu tinha até me esquecido dessa prática por lá.
E a Globo não vai passar o jogo lá.
Ah, é, tem essa treta.
Provavelmente não deve nem... A gente chegou até a comentar aqui que o Atlético Paranaense não tinha mandado os gols para passar no Fantástico. Parece que por algum tipo de contrato, alguma regra não escrita, alguma coisa assim, a televisão que tem o direito de transmissão passa 4 minutos do jogo para as outras emissoras, para as outras emissoras poderem trabalhar em cima do jogo. Aí o Atlético Paranaense mandou 4 minutos aleatórios do jogo. Pegou 4 minutos, não aconteceu nada no jogo e mandou uns 4 minutos
pro
Fantástico. Sem gol, sem melhor momento, sem nada.
Aquele lance da falta no meio campo e slow motion.
Escavado lateral.
No meio de campo, aquele jogo que não acontece, momento que não acontece nada.
Bandeirinha é. Como é que faz gandula repondo bola errada? É. Esse negócio.
Que loucura, hein? Muito bem. Espírito. Aliás, primeiro acabou o primeiro turno em Santa Catarina, finalmente, hein?
Primeiro turno não, acabou o campeonato.
Não, quer dizer,
tá faltando só.
Primeiro turno, acabou a primeira fase, né?
Mas agora tem só a final.
Pois é, mas. É isso que eu achei engraçado, ter um campeonato gigantesco para fazer uma final em jogo único.
Jogo único, pois é.
Coisa do Brasil.
Diferente.
Não, e o pior, a Chapecoense terminou 5 pontos na frente do Figueirense. E agora em um jogo o Figueirense pode ganhar e ainda vai ficar atrás da Chapecoense ser campeão.
Pois é.
Ah, basta lembrar que o Atlético foi vice-campeão do Brasileirão de 77 invicto e acho que 10 ou 12 pontos à frente do São Paulo. Na época a vitória valia 2 pontos.
Mas aí que tá, né? Não era ponto corrido.
Não era ponto corrido. Pior foi a Juventus, que foi vice-campeão invicta no campeonato ponto corrido. Lá na Itália. É. Isso aí é puxado de acontecer.
Isso eu acho complicado. Muito bem. A final vai ser agora, Figueira e Chapecoense. Eu acho que a vantagem do empate é da Chape. O Mato Grosso. No Mato Grosso está definida a final. Vai ser Cuiabá e o Sinop do Rogério Ceni. Só que lá são dois jogos. Um na quarta e outro no domingo. Espírito Santo. No Espírito Santo tem coisas engraçadas. O Serra ganhou o jogo de ida de 1-0 sobre o Real Noroeste. E pode até perder por um gol de diferença que vai ser campeão no jogo de volta. Quem que fez o gol do... A gente fugiu a palavra aqui. Quem fez o gol da vitória, quer dizer?
Faço a menor ideia.
É que eu dei a deixa aqui... E esqueci de pegar aqui, né? É porque eu tô aqui campeonato catarinense, campeonato capixaba, né, velho?
Geografia tá cortando de 80.
Pessoal, que tá bom.
Peraí, calma, tá tudo sob controle. É o Jason Ceifador.
Ó, oh, que isso, hein?
Jason Ceifador.
Tá melhor cara que chama... o Flamengo lá, hein?
Direto das telinhas para os gramados.
O cara fez o gol, botou a máscara do Jason e foi comemorar o gol, cara.
É o pesadelo das torcidas das defesas adversárias. Ah, não, pesadelo é do Fred Gruber.
O nome do Jason lá é Rael, também conhecido como Rael Ceifador, para os mais íntimos.
Quase um Raniel, hein?
Pois é. E a curiosidade lá em Santa Catarina, não, no Espírito Santo. Semana passada a gente falou das sinais que não se repetem há 10 anos, né? Que nenhum time chega duas vezes seguida, etc. Vamos apurar aqui, o atual campeão da Série B é o Serra, que está para ser campeão da Série A. E o vice-campeão do ano passado, que foi o que perdeu para o Atlético, faltou o nome dele aqui agora, ele caiu para a Série B. Oh,
que... Até que nem o Fluminense no Campeonato Brasileiro, foi campeão no ano e caiu no ano seguinte, embora o tribunal não tenha deixado.
É, eu achei bizarro isso, que lá é uma alternância de... O time um ano ele tá na primeira divisão disputando o título, o outro ele não tá. Aqui. Quer ver? Deixa eu pegar.
Que morte
é o 12. É o 12, o time chama 12.
12 de outubro.
Perdeu. E o pior, ele tinha o... Dos times que chegaram na semifinal do ano passado, um caiu, um escapou na última rodada, o outro não classificou e o Espírito Santo caiu na semifinal.
Pelo menos o Espírito Santo tá aí, né? Tradicional, viu? Aqui, você sabe me dizer se Cariacica tem algum time disputando Capixabão?
Na Série A, acho que não. Porque o Desportivo é de lá, né?
Não sei, é? Por que tem aquele estádio lá com o Flamengo, os times do Rio jogam lá de vez em quando, então?
Então, é por causa da Desportiva.
Ah, então tem um time que manda jogos lá sem ser os times do Rio.
Provavelmente. Deixa eu ver de onde que ele é.
O estádio lá é grande, pô.
Pois é, quer ver? Mas não, que o... Deixa eu ver aqui onde é que ele tá jogando. Ele joga no estádio que chama Engenheiro Araripe.
Tem até medo de imaginar.
Pois é. Oh,
mas o Kleber Andrade, ele é feito pra torcida de time carioca mesmo, já que a maioria dos capixabas torcem pra times aqui. Cariocas.
E a Desportiva é de Cariacica, sim, tá? Só pra constar.
Com certeza é um desses estádios da ditadura militar aí, né? Que eles inventaram de fazer.
E foi reformado, vai saber.
Pois é.
Vamos adiante. Adiante. Vamos para São Paulo. Corinthians e Palmeiras ficou, depois de 19 anos. Não lembrava que tinha tanto tempo assim que eles não jogavam a final.
A última foi das embaixadinhas do Edilson Capetinho.
É, o quebra-pau.
Nossa, não quer nem pensar naquilo.
E essa foi quebra-pau também.
Teve quebra-pau, Celinho.
Teve, é, mas foi um quebra-pau Nutella pra caramba, né? Tá longe de ser aquele quebra-pau raiz que
tem. É, não foi.
É, aqui, não é aqui, mais aqui, a mesma coisa.
Acho que difícil.
Os antigos não... eram voadora. Dedo no olho, não é?
Ô, Rodolfo, os antigos tinham Rincon, velho. Você imagina Paulo os caras.
Como é que você briga com o cara daquele?
A imagem de briga mais bonita que eu já vi na minha vida, a câmera dando close no Edilson, fazendo as embaixadinhas, de repente chega o pé do Paulo Nunes na altura na cara do Edilson dando
uma voadora.
Muito doido.
Oh, era muito louco o futebol naquela época. E o jogo terminou 1-0 para o Palmeiras, não foi?
1-0 para o Palmeiras.
Gol do Bojão.
Já pode entregar a taça já. Para mim não gasta nem ter o segundo
jogo. Esse aí. O problema é que o Palmeiras costuma entregar a rapadura no jogo de volta, né?
Sei não, tá com a cara que vai ser, vai ganhar de
mas
muito.
Mas o problema do Corinthians é ter que fazer um gol.
Como é que é?
O Corinthians depender de fazer gol.
O problema do Corinthians é ter que fazer um
gol. Peraí, Celinho, você falou em cima. O que, que você falou, Celinho?
O problema é o Corinthians ter que fazer um gol.
Ah, tá, agora sim. Ah, mas sei lá, velho, final vai que...
O Corinthians tem que sair atrás do resultado.
Se o Corinthians ganhar, vai ser tipo e passou na semifinal contra o São Paulo. Um golzinho achado ali. Mas... e ganhar.
O gol do Palmeiras no primeiro jogo também foi bem achado. O cara cruzou, a bola bateu na trave e voltou no pé do Borra.
Basta lembrar o Brasileirão do ano passado, que se eu não estiver enganado, o Corinthians foi campeão, mas não virou nenhum jogo. Pelo menos eu não lembro do Corinthians ter virado algum jogo no Brasileirão do ano passado.
É, mas também não precisou virar também, né? Porque quando a gente piscou, já tava com 180 pontos na frente.
Pois é. Enfim, Rio de Janeiro. Olha, agora...
Ô, Glauber, pode fazer um adendo aí? Que amanhã vai ter dois times conhecidos nível nacional disputando a vaga pro retorno da primeira divisão do Paulista.
Ó, oh, importante.
Guarani e 15 de Piracicaba.
Olha só, hein?
Vão jogar amanhã no Brinco de Ouro, 8h30 da noite. Quem vencer, volta para a primeira divisão do Paulista, empate vai para os pênaltis.
Nossa, que briga de futebol.
Mais de 14 mil ingressos já foram vendidos.
Lembrando que eu sou Guarani desde pequenininho nessa aí, porque eu fui no jogo da Ponte lá em Campinas e não gostei muito da atitude da torcida, não. Não gostei das músicas que eles cantam, não. Por isso eu gosto do Guarani.
Enquanto isso, teve um time tradicional aí, se não me engano, é a Portuguesa, caiu pra 3, né?
Não, quase. Ela conseguiu quase. Se safar ainda.
Escapou na zona.
Conseguiu? Últimas,
escapou.
É.
Mesmo assim é feio, né?
É.
Não. Aí vai ter. O primeiro jogo foi 0x0 em Piracicaba. Aí amanhã, 8h30, com direito à transmissão em vídeo do jogo no Globoesporte.com, vai ser transmitido Guarani 15. Já foi vendido 14 mil ingressos, Brinco de Ouro, lotado amanhã. Porque o outro classificado está praticamente resolvido. O Oeste de Itápolis fez 2x1 no São Bernardo na ida e está ganhando em São Bernardo 2x1 de novo. O jogo já está indo para o final já.
O Oeste de Itápolis, que joga em Barueri, que já foi Oeste
de... E que quase Guarapiranga, subiu pro Brasileirão da Série A.
Isso.
Não, isso aí você tá com o dinheiro pro Guaratinguetá.
Isso. Calma, vocês falaram tudo junto aí. Eu não entendi nada.
Não, ô Glauber, você tá confundindo com o Guaratinguetá. Sim. O Guaratinguetá que trocou de cidade uma vez, virou americano, depois voltou pra Guaratinguetá, mas esse aí já desapareceu do futebol. O Oeste realmente, ele é de Itápolis, mas está há alguns anos já jogando em Barueri. E quase subiu para a Série A do Brasileiro ano passado.
Muito bem. Então vamos seguir agora para o Rio de Janeiro, porque lá pela primeira vez a gente conseguiu uma coisa clara. O Botafogo ou o Vasco que vão ser campeões. Vai ser... E a gente sabe que o Vasco tem a vantagem de empate, que ele ganhou o jogo de ida por 3x2. Ou seja, está mais fácil entender o campeonato carioca agora.
O só problema
se chegar na final, pra gente conseguir entender alguma coisa.
Pro último jogo, tudo Esclarece.
É, mas o que eu não consegui entender é como que a final do Campeonato Carioca não tem nem o campeão da Guanabara, nem o campeão da Taça Rio. Isso aí eu não consegui entender.
É isso que eu ia perguntar pra vocês.
Você tá ligado que se o Vasco ganhar o campeonato, vai ser o segundo ano seguido que o Zé Ricardo vai fazer isso, né? Porque o ano passado o Flamengo foi campeão carioca sem ter ganho nenhum dos dois turnos.
Pois é. Aí tinha pelo menos um time lá que tinha ganhado um turno, né?
O adversário do Flamengo na final, que eu não tô lembrado quem que é, acho que foi o Vasco, tinha ganhado um dos turnos. Aí o Flamengo, sem ter ganho nenhum turno, ganhou o campeonato.
Ô, gente, mas com eu seis caiu? Times, dos quais, tá me ouvindo?
Sim. Sim, continue.
Tá. Mas o que esperar de um campeonato que tem uma primeira fase com seis times, para dois passar de fase e quatro ficar disputando um rebaixamento num grupo X?
É.
Aí depois você vai para os dois turnos lá, onde o título só dá vaga e vantagem na semifinal. O futebol do Rio de Janeiro, só tá ridículo, só. Venhamos e convenhamos.
É porque eles aumentaram para três campeonatos num só. É. Antigamente era só dois, era Taça Guanabara e Taça Rio, né? Não, quem ganhasse essas duas não precisava. Agora a draga do futebol carioca é tão grande que não tem chance, muita chance nos campeonatos nacional. Eles fizeram esse negócio com três campeonatos para ver se
ganhou alguma coisa. É que a Globo comprou o direito de transmissão e exigiu que tivesse semifinal e final de qualquer maneira.
É. Aí precisam fazer essa gambiarra. Eu acho que até nisso mesmo, eu acho que era para evitar a possibilidade de alguns anos anteriores de ter um campeão antecipado e ficar o estado duas semanas sem ter futebol. Isso. Só pode.
Mas é isso mesmo. A Globo que exigiu que tivesse final de qualquer maneira em dois jogos para ela poder transmitir.
Como tudo brasileiro, só para ter grade para a Globo.
Apesar que eu acho que não era muito comum um time ganhar os dois turnos.
Não.
Eu acho que não era uma situação muito comum, mas até eu acho que essa gambiarra toda é pra isso.
O time que ganhava o primeiro turno, tirava o pé no segundo. Fatalmente não ganhava.
Normalmente era assim.
É. Mas foi isso mesmo, isso aí é... A própria federação já esclareceu que foi isso que aconteceu, porque a Globo exigiu que tivesse duas partidas finais para transmitir quando tivesse acontecendo as outras finais pelo Brasil afora. Só para cumprir grade da Globo mesmo. Por isso que fez essa gambiarra toda aí.
Egoísmo.
Não ficou bom.
Exato.
Vamos adiante. Minas Gerais, Celinho, entreguem as taças.
Nada. Fosse 3-0, até podia falar isso, mas o gol do Arrascaeta já deixou a coisa mais aberta. 1-0 não é muita coisa pra fazer, não.
Ah, aliás, 2-0. Eu tô com o Neto nessa aí. Não vai dar.
Apesar de que a última vez que o Cruzeiro fez dois gols de diferença no Galo foi no 4-1 da ressaca da Libertadores em 2013.
Então, o Atlético, não é fácil, não. O Atlético vai botar o regulamento debaixo no braço, vai jogar no Mineirão igualzinho jogou o segundo tempo no Independência.
Exatamente. Você tem que contar com a partida ruim do Galo. Se jogar do jeito que jogou... No domingo não tem muito jeito de mudar, não.
Vai jogar igual jogou o segundo tempo.
Só assim, não precisa nem acontecer a partida que eu já vou falar tudo que vai acontecer aqui. Cruzeiro vai entrar atacando, vai fazer 1-0. No segundo tempo o Atlético vai empatar 1-1 e vai acabar o jogo, o Atlético vai ser campeão.
E o Cruzeiro não que vai acabar jogar bem,
o Atlético não vai jogar pro gasto. Vai ser uma pelada desgraçada e o Atlético vai ser campeão depois de 1-1.
Não precisa é Castelazinho campeão.
Justamente, porque vou falar pra vocês, viu? Que joguinho feio do Cruzeiro esse de domingo passado, viu? Meu Deus do céu.
Foi mesmo.
Esse, ao contrário do jogo da Libertadores contra o Racing lá em Avejaneda, o Cruzeiro jogou mal. Contra o Racing, o Cruzeiro tomou 4 gols, mas jogou ali, né, assim, mostrou poder de criação.
Se o Cruzeiro tivesse jogado 70% do que ele jogou contra o Racing nesse primeiro jogo da final,
perdia também.
Não, perdia também, não ficava 3-2,
sério. Ou então um empate, mas assim, É muito complicado. Foi o mesmo erro, né? Bola parada. E é, agora, tem, não tem jeito, não. Tem que corrigir isso aí. Se não corrigir, vai continuar tomando gol um atrás do outro.
Se tomar 3 gols de bola parada, assim. Bola parada é meio aleatória. Bola podia ir por cima do gol, podia bater na trave, assim. O Galo não criou tanta chance assim pra golear também, não.
Mas e um ponto negativo do time, né? O Egídio jogou mal demais, tomou muita bola nas costas, gente. Pelo amor de Deus.
Mas ele é ruim,
que medo.
Os dois laterais não jogaram nada, nem o Romero. Ele
pode produzir isso.
O Henrique e o Cabral fizeram 2 desarmes, os dois juntos, o jogo inteiro.
Peraí. Na verdade, o Galo ganhou porque o Otero pega bem na bola, vocês não estão entendendo. Vocês estão perdendo
tempo. O terceiro gol, inclusive, foi ridículo, né? Porque o Atlético cobrou um escanteio curto para passar o tempo, que estava satisfeito com 2-0. Quando pensa que não, levanta a bola na área, sai o terceiro.
Não, a falha da posição da defesa. Léo não marcando ninguém. Quem tava marcando o Ricardo Oliveira? O Egídio.
Não, você tá sendo injusto com o Léo. O Léo tava marcando o Egídio. Tava na posição dele, marcando o Egídio ali pra não acontecer nada errado.
Exatamente.
Aí o Egídio deixou o Ricardo Oliveira passar e aí, meu Deus.
O terceiro agora, é o que o Ricardo Oliveira parece livre, né?
É.
Agora
uma
abóbora. Agora é uma polêmica. O Ricardo Oliveira, ele fez falta naquele lance?
Não.
Vocês acham que ele fez falta?
Não.
Não foi nada.
Inclusive, nada. No lance do primeiro gol que o pessoal andou falando aí que não foi falta, pra mim foi falta. Pra mim, o Egito fez a falta no Elias, no lance do primeiro gol.
Uhum.
Muito bem. Vamos adiante. Chega o campeonato americano. Quem que é o artilheiro? Alguém já passou o Rafinha?
Ricardo Oliveira fez 200 gols de cabeça.
Ricardo Oliveira.
Peraí, calma. Um só de cada vez.
Tá, Aylon e Ricardo Oliveira com 6 gols. O Ricardo Oliveira tem mais um. Aylon do América.
Quem que é esse cara?
O Aylon.
Do América. Era do Internacional e foi emprestado pro América esse ano.
É o destaque do América na Série A esse ano.
Do campeonato.
Ou seja, tomara que o Ricardo Oliveira faça esse gol que o Glauber falou no jogo de volta, viu? Ai, ai, eu dou conta não, velho. Vamos adiante. Tem mais campeonato estadual na reta final. Na Bahia. Bora, Bahia. O Bahia fez 2-1 no Vitória e carimbou o título, que vai ser campeão.
Sei não, hein? Segundo jogo no Barradão.
Com essa fala aí, você contribuiu com a mandinga do pessoal do Bahia.
O Vitória fez buscou um 2-1 ali no final, sei não, viu? Eu não entregava a taça pro Bahia ainda, não.
Não. Não fala não, porque Bruno continua zicando. Mais tarde vocês vão ver o time que ele zicou essa semana.
E muito legal
a conversa até o Grêmio.
Pera aí, gente. Falou os dois de novo ao mesmo tempo.
Vai lá, Célio.
Decidido mesmo, tá só o Grêmio.
Fica ativo, Sérgio, tá tudo resolvido. CRB também já tá com a mão na taça lá em Alagoas. Ganhou o jogo de ida por 1-0 no estádio do CSA, que é o mesmo do CRB, mas tudo bem. Mas o título.
Os dois jogam no Rei Pelé.
Título garantido já pro CRB. Isso aí ninguém comenta, né?
Não.
Vamos adiante então. Pernambuco, aí é o único lugar que não tem nada resolvido.
Esse aí é legal.
Porque o Central empatou em 0-0 com o Náutico e vai decidir o título no campo do Náutico, que sinceramente não é campo do Náutico coisa nenhuma, né?
Mas é Arena que Pernambuco. Maior Arena público, Pernambuco. Já garantido, maior público da Arena Pernambuco entre clubes. Entre clubes não, do Náutico. 38 mil ingressos vendidos já para a final.
O que, que é isso? E finalmente o Náutico vai ganhar um título.
Primeira vez que o Náutico vai colocar bastante gente lá. Né?
Descobri uma coisa essa semana. Se o Central de Caruaru for campeão, será o primeiro time do interior a ser campeão pernambucano.
Sim. E seria o primeiro time sem ser o trio de ferro da capital lá, nem sei se é assim que eles chamam lá, em tipo 70 anos que não tem um campeão que não é Náutico, Sport ou Santos.
Exatamente. Se não me engano, o último que tinha ganhado fora deles foi o América.
Que é de Recife. todos os
times. Exatamente. Oi?
Recife, tem que falar o nome certo da cidade.
Recife.
Exatamente, Recife. Oh, eu tô voltando aqui no tempo, cara. Eu já tô em 44, foi quando o América ganhou o título.
Minha conta não tá muito errada, mano. 70?
44. 74, mano. Oh, se bobear em 44, tinha nem Independência ainda.
Não tinha mesmo, não. Ele foi feito pra Copa de 50.
E em 44, é verdade, sabe qual estádio que tinha, Brunão? Aquele estádio do América que tinha capacidade pra 2.300 pessoas e teve 4.000 no dia do 9-2. Sabe?
Ah! Isso está muito claro. 44. Sim. Olha aí. Oh, e é deprimente, velho. Tem disputa de terceiro lugar no campeonato pernambucano. Mas, que vergonha.
Mas eu vi uma explicação plausível para isso, por que tem essa disputa de terceiro lugar. Porque antigamente, o terceiro lugar do campeonato pernambucano disputava a Copa do Nordeste. Então, a disputa do terceiro lugar era a classificação para a Copa do Nordeste do ano seguinte. Aí virou tradição lá e eles deixaram, mesmo não tendo a classificação, mas eles mantiveram o terceiro lugar.
Mas não deixa de ser deprimente.
Não, é. Como em, todo terceiro e quarto lugar.
Em Goiás, o Aparecidense e o Goiás ficaram no 0-0 no jogo de ida.
Roubado!
O Goiás vai ganhar, né?
Vai ganhar roubado porque tem pênalti pro Aparecidense que o juiz não deu na mão grande.
Na casa de quem é o segundo jogo? Importante isso.
Serra Dourada.
Do Goiás. Dourada?
Não, então jogo da Goiás.
Aparecida de Goiás. Aparecida de Goiás, que é do lado de Goiânia, que é a região metropolitana.
É. Exato. E no Mato Grosso do Sul, o Corumbaense venceu o Operário por 1-0 e vai decidir no campo do Operário, mas sei lá, viu, esse Corumbaense vem forte esse ano.
Corumbaense.
No Parazão deu treta, porque no jogo de ida o Paysandu perdeu pro Remo de 2-1 com mando de campo. Dizem que eles vão virar na volta. Não
mas
sei.
Aqui. Foi dois gols de pênalti, né? Dois gols de pênalti, um pra cada lugar, e o Remo foi o segundo gol do Remo. Foi um gol bonito, foi viu, Rodriguinho? Fora da área.
Bonito gol.
A bola desviou, Glaubin?
Cara, acho que não. Eu acho que foi
não, direto, né? Ela só pegou aquele rumo mesmo pegou, e o goleiro. O goleiro até chegou a encostar na bola, né? Mas não conseguiu defender e a bola foi naquele lugarzinho que a coruja dorme.
Os dois jogos lá são no Mangueirão com torcida dividida, então não tem muito esse esquema de mando de campo lá, não. Não faz tanto.
Mas diferença. Tem a vantagem, né?
Não. Acho que não.
Tem a vantagem do resultado, não?
Não, tem uma tarde do resultado, né? Se empatar dá Remo, mas acho que se der 1-0 pro Paysandu, por exemplo, vai pros pênaltis.
Ah, pode ser.
Não tem gol fora de casa, não tem vantagem pra quem ganhou o primeiro turno, quem ganhou o segundo, ou coisa que o vale lá. Se
que coisa,
hein? O Paysandu ganhar por um gol de diferença, vai pros pênaltis, independente do placar.
Temos também finais que ainda vão começar. Em Sergipe tem Itabaiana e Sergipe, tudo normal. E no Maranhão tem Imperatriz e Motoclube. Então, as duas vão começar ainda.
Esse jogo aí, eu tava vendo, parece que eles estão querendo marcar esse jogo para tipo, esse jogo da final, né? Um dos jogos da final para tipo, domingo, 9 horas da noite. Aí o pessoal tem tempo de morrer do coração lá, querendo matar o pessoal da federação de ter feito uma cagada dessa.
Parece que eles já mudaram, que tá aqui para 6:30 o jogo.
Ah, menos mal, então. Mas mesmo assim já
é um aqui. Pois é. E no Piauí tem semifinal definida, 4 de julho vai enfrentar o Altos e o River vai enfrentar o Piauí.
Ou seja, Altos e River na final, né?
Provavelmente. Sobrou onde aqui? A gente fugiu. Tá faltando um estado aqui do Nordeste ainda que a gente não passou.
Ceará.
A Paraíba. Tá faltando dois. Boa observação, Rodolfo. Na Paraíba, o campeonato vai ser decidido com um clássico, Campinense e Botafogo. E no Ceará, vamos chegar aqui no campeonato.
Fortaleza e alguém que não é o Ceará.
Não, vai ser Fortaleza e Ceará. Vai.
É?
O Ceará meteu 6-0 na Uniclinic.
Ah, tá.
E perdeu de 1-0 a volta, foi então, 6-1. Então,
esse jogo que rolou agora no final de semana, agora não foi final, então não, foi semifinal ainda.
Foi semifinal.
Ah, agora entendi tudo.
É que o Fortaleza estava enfrentando o Floresta.
Isso, Floresta.
Era semifinal. Muito bem, senhores. Vamos para as apostas.
Antes das apostas, Brunão, deixa eu só falar aqui que a gente falou aí de todos os campeonatos que estão nas suas fases agudas, fases decisivas, vão terminar, a maioria deles vai terminar agora no
Nossa, final de semana. Espera, faltou um aqui. Faltou um aqui.
Okay.
O campeonato candanguense.
Ah, sim.
Candangão.
Nossa. Sobradinho perdeu o jogo de ida pro Brasiliense. O Brasiliense vai ser campeão domingo. Vai. Pode continuar.
Vamos falar do jeito certo, né? Não é o campeonato Candão, é o campeonato da zona de influência da capital.
Do entorno.
Do entorno da capital, isso.
Por isso que envolve os times de Goiás e Minas,
pois no disputo é.
Dele.
Aí foi bom a gente ter falado do campeonato lá de Candão, que eu vou falar do campeonato próximo lá, que é o campeonato de Tocantins, que é o campeonato mais atrasado do Brasil, porque ele começou no último final de semana. E já começou assim, pau quebrando, para você ter ideia da grandeza que é o campeonato. O campeonato tem 7 times, beleza?
Não.
Já começa isso aí errado, né? Porque 7 é número primo. Já não dá.
7 é número do capiroto.
Pois é, é o número ímpar. Como é que monta o campeonato com o número ímpar de time?
Enfim. É.
O campeonato lá é mais ou menos
que
o campeonato
corridos.
Mineiro, só que com 7 times. Porque dos 7 times, 4 passam para a semifinal, ou seja, mais da metade.
Glaubinho, é jogo único ou ida e volta?
Não, é um primeiro turno, depois a semifinal, ida e volta, final, ida e volta.
Entendi.
É porque os times de Tocantins só vão entrar a nível nacional, tirando o Copa do Brasil, só na Série D, lá pra frente mesmo. Por isso que eles podem começar o campeonato, demorar à vontade.
E já tem, assim, já desponta um time aí, chamando atenção. Porque o Sparta, olha só o nome do time, Sparta.
Pintou campeão,
porque o Sparta folgou na primeira rodada. Porque a cada rodada vão ter 3 jogos e um time vai folgar, né? Porque são 7 times.
Então o Sparta
folgou na primeira rodada e na segunda rodada já está metendo 3-0 no Gurupi, que foi um dos times que ganhou na primeira rodada, já está assumindo a liderança com um jogo a menos que o resto da galera. Tá, isso está piando, cara.
Não,
aí,
detalhe, esse Sparta, que é o escudo deles, é um cover mal feito do escudo do Ceará.
Ceará, exato. Com escrito Esparta no lugar de Ceará.
É, exatamente. é o escudo do Ceará, exatamente. Com esse Esparta num fundo azul claro. Isso. Escrito,
é muito barato. Cara,
eu fico pensando o camarada que sentou no computador, se é que eles utilizaram o computador, né? Mas imagina o cara sentou no computador e falou assim, eu vou fazer um escudo. É. E aí vai e faz isso aí. É.
Agora.
Muito bem.
Tem um time que chama Paraíso. E tem uma novela na Globo que se passa no Tocantins que se chama Do Outro Lado do Paraíso. Olho nisso aí, hein? Tá suspeito esse negócio.
Eu achei estranho.
O Paraíso perdeu a primeira rodada. Na segunda rodada vai pegar o Interporto, que é o time tradicional lá de Tocantins, né?
Tudo esse que você é. Faz, um e dia volta pra você.
Tem um time aqui também que é o Araguaína, que o escudo deles é um espetáculo da natureza, que é um negócio parecendo Power Rangers, a hora de morfar. Vale a pena você procurar aí, Araguaína.
Qual que é o nome do time?
Araguaína. Não é o que tem um boi desenhado.
É, tem um boi desenhado, é um boi na hora de morfar.
Ô bicho, o Uberlândia, acho que foi Uberlândia, não, foi Uberlândia ou Uberaba, não lembro, que no Brasileirão, acho que de 2010 ou 2011... perdeu o acesso para esse Araguaína. Foi a primeira vez na vida que um time de Tocantins subiu de divisão.
Mas
que trem tusco esse Araguaína.
O Uberaba é o tempo ali de Zebu, perdeu para um time que tem boi no escudo, tá tudo em casa.
Ah,
Muito bem, vamos sair do curral então, vamos. Que ainda tem mais jogos aqui.
Nós temos o campeonato roraimense, pra falar ainda.
Calma, não cheguei em Roraima, quem te falou que eu tava em Roraima aí? Vamos por partes, porque aposto que nenhum das vocês aí sabia que já tá na final do campeonato acreano.
Isso aí é surpreendente.
E termina domingo, é um jogo quarto e outro domingo, Galvez e Rio Branco.
Um jogo quarta-feira, vulgo amanhã?
Exatamente.
Que pressa é essa?
Vai acabar junto.
Para acabar o campeonato?
Pois é, não entendi não. Compensação em Rondônia está começando o segundo turno ainda, tem três jogos só.
Rondônia nós chegamos a falar.
Tem dois jogos só, é verdade. E o Barcelona está mal, está em quarto.
Crise no Barça.
Pois é. O Amapaensão ainda está na primeira fase. Então, o campeonato, a primeira fase do campeonato amapaense tem cinco times.
Mas não tem muito mais time que isso lá não, Bruno.
Você está querendo o quê, só? É o Amapaço!
Arrumar cinco tribos indígenas lá, quatro tribos indígenas, mais um time lá de Macapá.
De Minas. Tem um time mineiro disputando a competição que chama Trem.
Ô bicho, o que que você vai esperar de futebol do norte do Brasil, tirando nem o Amazonas, até o Amazonas que tinha o São Raimundo sumiu do mapa, só tem o Pará pra fazer alguma coisa.
Só pra constar, o campeonato roraimense que o senhor desdenhou dele, Rodolfo, tem oito times, tá? Eles precisaram dividir até em grupo.
Pois é, ó.
Não, e um detalhe. Todos eles jogam em um único estádio. Todos os jogos do campeonato são realizados no estádio Ribeirão, em Boa Vista.
Nossa, isso é econômico. Sério? Eu não sabia disso, não.
Todos os jogos, podem olhar aí, todos são disputados em um jogo. Tanto que aqui, por exemplo, a segunda rodada, em que o Gás enfiou 3-1. O Gás fez 3-1 no Náutico de Roraima, sábado, 5 horas da tarde. Aí, 7 horas da noite, teve São Raimundo de Roraima metendo 5-0 no Real. Olha a crise no Real.
Os grandes espanhóis estão em crise.
Próximos jogos da mesma rodada estão sendo disputados hoje. O Progresso jogou com o Atlético de Roraima 7h20 da noite e agora começou o jogo 9h20. Tá tendo o jogo entre Rio Negro e Baré.
Pô, achei que ia ser Rio Negro e Solimões.
todos os jogos são em um único estádio. Por isso que eles têm que escalonar os jogos.
Eu tava falando que deve ser até mais interessante.
Espera. Que? Não é pra você falar, eu tava falando. Porque na hora que eu cortar, não é pra ter isso. Manda ver.
Entendi. Onde é que eu tava falando mesmo?
Você ia falar dos times que jogam no mesmo estádio.
Ah, verdade. Mas os times jogarem no mesmo estádio, é até interessante de ter dois jogos no mesmo dia, porque aí você paga mais barato. Por exemplo, os gandulas, você paga um dia só de serviço.
E pro juiz também. Deve ser um juiz pros dois jogos.
É, não duvido.
Deve dar uma confusão, já deve dar direto. Esse cara já falou, esse cara tá mal intencionado. E sai de campo pro próximo jogo.
Não, agora você imagina no estádio, o estado do gramado de lá.
Não precisa.
Tá vendo muito defeito no trem. Amazonas, o Amazonas está decidindo o seu segundo turno. Manaus e Princesa de Solimões disputam a vaga na final, que será no domingo, em jogo único, quanto o Fast Club.
Gente, mas por que que esses estados têm que acabar o campeonato domingo agora?
Pois é, tô meio sem saber.
Série C e Série D começa lá pra frente ainda.
Pois é.
Melhor acabar o campeonato mais perto da Série C e Série D.
Muito bem. Onde é que nós estamos agora? Acabou os estaduais, né?
Graças a Deus, chega dessa.
27 do Acre? Passando pelas 27 federações.
Sim.
Falou do Acre?
Então nós vamos fazer uma citação aqui do argentinão, só que sem ser jogo oficial. Rodolfo vai contar o caos aí.
Essa notícia saiu na imprensa argentina quarta-feira da semana passada. Olha o naipe da situação. Segundo o jornal Clarim de Buenos Aires, o atacante do Boca, Carlitos Tevez, velho conhecido nosso, machucou a panturrilha e vai ter que ficar um mês fora de combate. Até aí não seria muito problema. O problema é que o Clarim de Buenos Aires noticiou que ele e o ex-cruzeirense Ramon Ávila teriam se lesionado jogando pelada em um presídio argentino onde está preso o irmão do Tevez.
Nossa senhora.
Tá certo.
Inclusão social,
tá preso.
Tá errado, não.
Mas ele tá preso, irmão. Tomado,
coitado.
O Ávila já jogou esse final de semana lá no Boca, inclusive deu passo
pro Boca. Pois é. É. O fato é que o treco repercutiu lá. O irmão do Tevez chama Juan Alberto Martínez. Ele tá preso desde 2010. E foi condenado a 16 anos de prisão por assaltar um carro blindado com arma de fogo.
Gente boa, garoto, hein?
Esse seria a treta. O treco repercutiu lá na Argentina. O Tevez ficou... não gostou nada. Segundo o Tevez, ele teria se lesionado treinando na academia. Que essa lesão que ele tem... que essa lesão que ele tem na panturrilha já era uma lesão recorrente. Ele diz que a imprensa argentina meio que persegue ele e diz que o sonho dele é ganhar a Libertadores, que se ele ganhar a Libertadores, ele vai se aposentar.
É, vou falar com ele que vai ficar difícil pro lado dele. Muito bem. Que coisa, hein, velho? Até futebol do presídio nós estamos passando.
Ficou dito pelo não dito.
Jogador modinho aí, porque o Bruno tá preso aí, tem tempos aí, tá jogando normal aí, ó. Não acontece nada com o cara.
O fato, igual o Glauber citou, o Ávila jogou no final de semana e foi decisivo na vitória do Boca Juniors contra o Talleres de Córdoba, onde o Boca ampliou a vantagem na liderança do campeonato argentino.
Sobre o Talleres em questão.
É.
Tá com 9 pontos.
Exatamente. Também estão definidos os confrontos das quartas de final da Copa do Nordeste. Não que eles vão acontecer por agora, né? Mas custa nada, a gente já... Ah, tem isso também. Às vezes tem uns estados aí que estão agilizando por causa da Copa do Nordeste. Se bem que da Copa Verde não deve ser, não, que ela já está acontecendo há muito tempo. Os confrontos serão ABC e Santa Cruz, Sampaio e Vitória. Ah, tá explicado por que o Sampaio não tá disputando o título. Ele focou na Copa do Nordeste.
Ou não.
CRB e CSA e Botafogo e Bahia. E agora faltou um negócio, hein? As apostas, né? Nós pulamos as apostas aqui, ué.
Ah,
vão voltar rapidinho.
Todo mundo apostando quem ganhou no primeiro na ida.
Não. Chega de papo de estadual. Toca na frente.
Tá ótimo. Tá tudo apostado.
Isso que o Rodolfo tá falando, hein?
Pronto, salvamos metade da galera aí, ó. O Brunão não vai apostar nenhum jogo. Nos agradece.
Isso aí, hein? Vamos então para a Europa, então, Celinho.
Vamos lá.
Eu reverto o Brunão depois.
Celinho, nós somos... Ô, Rodolfo, nós somos para a Europa. Tapaia não. Celinho, manda ver aí.
Tapaia nessa viagem.
Chiu.
Vamos, Celinho.
Então, começar aqui pela Espanha. Na Espanha, o jogo mais doido da rodada foi o do Barcelona. O Barcelona estava perdendo por 2-0 para o Sevilla. Sevilla desperdiçando 30 contra-ataques para poder matar o jogo. E no final, botaram o Messi, depois de ter engalobado a Argentina na data FIFA. O Messi entrou no jogo, o Barcelona começou a crescer, o Sevilla ficou com medo e foi para trás. Em 2 minutos, o Barcelona virou, empatou o jogo, na verdade. Aos 88 e 89, os gols saíram. E ficou 2-2 o jogo, e isso salvou a possibilidade de ser campeão invicto para o Barcelona. O Barça agora está com 76 contra 67 do Atlético de Madrid. Ainda tem alguns jogos difíceis para fazer contra Villarreal, o Valencia e o Real Madrid. tirando isso, passando por isso, a chance de ser campeão invicto ainda se mantém. Mas não vai ser campeão. Fácil. Ser campeão já tá meio assegurado, né?
Ser campeão já é campeão, já tem tempo.
76 contra 67 do Atlético de Madrid, a pontuação.
Então você tá dizendo que pintou o campeão mesmo.
Tô com palpite aí que o Barça vai ser campeão, hein? Me cobrem depois.
Então adianta, Sérgio.
Vamos. Ah, tem que falar do Real Madrid também, que ganhou do Las Palmas por 3-0 fora de casa, mas nada muito digno de nota, não. Passando pro futebol alemão aqui, o destaque mesmo foi o jogo entre Bayern e Borussia. Na Allianz Arena ficou 6-0 pro Bayern, com 5-0 no primeiro tempo.
Que destacão, hein?
Quase que deu pro Borussia Dortmund ganhar o jogo, hein?
Quase. Um pouco. Tem um outro time lá que também tomou 5-0 no primeiro tempo.
E o Lewandowski fez 3, né?
Acho que fez 3, exatamente.
E se eu não tô enganado, na próxima rodada o Bayern é campeão, né?
Pode ser campeão até perdendo, desde que o Schalke não vença. O problema é esse, né? Não vença o Hamburgo, que tá em último.
Não tá ganhando de ninguém.
O Hamburgo, agora tá na contagem regressiva pro rebaixamento.
Exato. Costuma ganhar esse jogo, viu?
Ele já podia ter sido campeão nessa rodada se o Schalke não vencesse, mas venceu por 2-0 o Freiburg.
Muito bem, adiante, Celinho.
Vamos embora. Passando pela Premier League, os destaques mesmo. Foi o City dando mais um passo para o título, vencendo o Everton por 3-1, dentro do Goodison Park.
Uhum.
O Tottenham venceu o Chelsea por 3-1 no Clássico Londrino.
Detalhe. Essa vitória foi a primeira vitória do Tottenham no campo do Chelsea em 22 anos, se eu não estou enganado.
Exatamente.
São 22 anos.
Dá mais um passo para terminar na frente dos rivais londrinos, aí, o Arsenal e o Chelsea. Já está na frente com 64 pontos em quarto lugar, brigando pela Champions de novo, né?
Eu acho que é mais ou menos isso mesmo, a história, Sabinho.
Exato. Os demais resultados, só o Manchester vencendo o Swansea por 2-0. E o Arsenal colocando 3-0 no Stoke.
Só um parêntese, são 28 anos, na verdade, que eles não ganhavam do Chelsea em Stamford Bridge.
Exatamente, um feito bem raro.
E assim. O maior destaque do fim de semana na Inglaterra, eu não ouvi você falando ainda.
Ah, é, o grande gol de Mohamed Salah, que chegando a 29 gols, exatamente.
Então, vamos contar a história direito. Mohamed Salah...
Os enviados de Salah.
Não, na verdade ele é o enviado de Allah, sério. Os enviados de Salah é a seleção do Egito, que vai ficar conhecido daqui a alguns anos.
Aliás, o Salah foi a segunda pessoa mais votada na eleição para presidente do Egito que teve nesse final de semana agora. Teve mais de 1,5 milhão de votos.
As pessoas riscavam o nome do outro candidato e botavam o Salah de caneta.
Detalhe, o Salah, além dele fazer stand goal, que constrói e construiu um hospital para ajudar o pessoal naquele atentado, e ele ajuda os como é que chama, os refugiados lá no Egito também. Eu acho pouco provável que ele não seja eleito, se ele se candidatar.
É só candidatar.
E pelo menos ele já tem uma amostragem boa.
E digo mais, se ele se candidatar lá, eu transfiro meu título para lá para votar nele.
Só para constar, ele chegou à 21ª partida na temporada marcando gol, igualando-se a Cristiano Ronaldo e a Van Persie, que eram os que tinham esse feito. Se ele fizer gol na próxima rodada, ele vai superar os dois. E ele também fez o 29º gol dele na competição, o que faz dele o africano com mais gols na Premier League, se igualando a Drogba, que fez 29.
Exato. Não, e ele tem um excelente jogo para quebrar esses dois recordes na próxima rodada. Vai ser Everton e Liverpool no Goodison Park, no estádio do Everton.
Aí que tá. Everton e Liverpool, geralmente o Everton avacalha.
Pelo menos está chegando no Suárez, já é uma grande coisa dele, que ele está fazendo.
Daqui a pouco passa o Suárez.
Você não confia no Salah que ele vai fazer pelo menos um golzinho no Everton?
Sei lá, velho, eu não confio no Everton, Rodolfo. O correto é isso.
Então,
adiante, ali.
Vamos lá, de campeonato italiano agora. No italianão, destaque mesmo foi o Napoli empatando com o Sassuolo em 1-1. Isso dificultou bastante as chances de título dele. O Sassuolo é apenas o 16º e eles empataram. Deu uma bobeada aí e permitiu a Juventus encaminhar bem o título. Porque eles venceram no fim de semana o Milan por 3-1. Foram vítima da lei do ex, mas conseguiram vencer. Com isso eles abriram 4 pontos na frente, apesar de que ainda tem um confronto direto, mas pode reduzir para 1 ponto, né? Fica bem favorável a Juventus no campeonato para ganhar o Hepta.
Celinho, traduzindo, Napoli e Internacional deram uma bela botafogueada.
Justamente, coitado
do Napoli. Nadou, morreram na praia os dois.
Botaram a língua de fora já, estão perdendo para 16º colocado. Não vai dar.
Não vai dar.
Exatamente. Os cara já estão no pane.
Adiante, Celinho, adiante.
Da Europa é isso, né? Não tem a Copa da Liga Francesa, a Copa Ninguém Liga.
Foi o PSG, pronto.
PSG ganhou de 3-0 do Mônaco, gols de Cavani e de Maria. E é isso aí, de Zoropas. Você quer comentar alguma coisa, não?
Não, tá ótimo.
Okay.
Que esse cara tá.
Chega já.
Tramontina, corte rápido.
Vamos mudar de esporte, vamos falar de Superliga. Superliga está decidindo os playoffs. Não sei se vocês perceberam isso, mas está acontecendo. Semana passada já ficou. A gente tinha acabado de falar da Superliga Masculina dos Jogos 1. E como as quartas de final do masculino são melhor de 3, quem ganha 2 elimina. Aí a gente fez o programa, todo mundo ganhou o segundo jogo e resolveu o negócio no dia seguinte do podcast. Aí complica, né? Não dá para fazer nada atualizado assim. Passaram Sesc Rio de Janeiro, Sada Cruzeiro, SESI e Taubaté para a semifinal. O Sesc eliminou em 2 jogos o Vôlei Renata. O Cruzeiro passou o carro no Canoas assim, sem dó nenhuma. O SESI sapecou o Corinthians 2 vezes e o Taubaté fez a mesma coisa com o Minas. Acabou que não teve surpresa nenhuma. Os 4 que passaram em primeiro foram os 4 que chegaram nas semifinais. No feminino, como a gente anteviu semana passada, o time do Rio de Janeiro passou o carro mesmo no Minas. Venceu de novo e eliminou o time do Minas Tênis Clube com 3-0. Grauber teve uma visão semana passada, na verdade, quando ele falou. E com isso, o Sesc Rio de Janeiro vai disputar a 14ª final de Superliga seguida e vai tentar o 13º título de sua história.
E vem a CBV falar comigo que ela tem um ranking de atletas para garantir o equilíbrio do campeonato.
Pois é, né? Para cima da gente não, né?
Na Superliga Masculina, não vai ter mais esse ranqueamento na próxima temporada. Na Superliga Feminina, ele foi mantido. O que o ranqueamento não tem servido, no final das contas, para nada. Porque tá o Sada Cruzeiro no masculino e o Rio de Janeiro no feminino dominando as ações nas duas Superligas.
Pois é.
Verdade.
No feminino, essa temporada tá dando uma diferença com o Praia. E o Praia foi o líder na primeira fase e pode quebrar. Ele pode impedir mais uma final entre Rio e Osasco, que é o... Agora não falo Osasco, mas continua jogando por lá, que é o Vôlei Nestlé, um negócio tipo assim, mas é o time do Osasco, trocando por miúdos. Quanto que tá a Praia e Osasco?
2-2.
Não vai pro quinto jogo?
Vai pro quinto jogo, Uberlândia. estão sendo os melhores jogos da Superliga, viu? Se alguém tiver querendo ver um jogo bom, pode ver esse jogo 5, viu?
É, vai sair
e foi por pouco. E foi por pouco que o negócio não acabava no jogo anterior, viu? Foi uma briga de foice no escuro. Ficou 3-1, mas o negócio é 24-26, 27-25, 31-29.
Gostamos.
Uau.
Muito bem. No mais, a semana que vem a gente já deve estar falando das sinais, que eu suponho que vai dar... Eu acho, assim, que vai dar o Praia Clube. Não sei se o fator casa vai ser um problema.
Alguém sabe de antemão aí, fácil, como que vai ser disputada a final?
Jogo único.
Jogo único. Eu estava com o papo que ia passar para melhor de 3 ou melhor de 5. Mas vai ser jogo aqui. Único também. Né?
Peraí, deixa eu checar aqui.
Eu acho que continua jogo único, mas aonde? Não,
mas é que eles iam fazer isso mesmo. Até bom dar uma checada aqui. Vamos lá.
O que muda também, a cada 2 anos muda o regulamento.
Primeiro, final única, acho que já está uns 4 ou 5 anos já.
É, mas era final única em estádio pré-definido. Aí depois virou final única com mando de campo para o time de melhor campanha. Aí agora estava querendo mudar para melhor de 3.
É, eu não achei aqui não. Depois a gente pode apurar isso.
Pois é, né? Semana que vem a gente fala a respeito, até porque já vai ter final definido no feminino. É. Né?
Exatamente. Muito bem, vamos adiante. Vamos mudar agora para o basketball. Primeiramente, nós vamos falar do que está sendo mais quente do momento. Manel, vamos falar do basquetebol da NCAA, o Campeonato Americano Universitário.
Vamos falar sim, que a final foi ontem e foi bacana, cara.
Calma, vamos com calma. Você já vai direto na final?
Não.
Ah, bom, então pode ir.
Eu só comentei que a final foi ontem, pra tipo assim, traduzir o assunto, entendeu?
Ah, gostei, você tá melhorando, vai.
Tá, continuando. Então, vamos falar do basquetebol universitário, a final foi ontem e é uma coisa muito maluca, né? Sim, são vários times, né? Vamos falar primeiro de como funciona mais ou menos esse mata-mata lá. São vários times que jogam, não sei quantos jogos, mas sobram 64 times. Aí depois 32, 16, 8, depois vai pro Final Four, né? Os quatro times vão decidir. E aí é jogo único. O legal que é diferente é que ao invés da NBA, são dois tempos de 20 minutos, né? Cada jogo. E a posse de bola são 35 segundos. É muito bacana. E aí
eles dão uma colher de chá pros universitários.
Geralmente tem. Mas é bem, bem competitivo mesmo. É a tradição americana, né? E ontem teve o jogo, a final, né? Foi o Vila Nova. A gente ficou até na... A gente não sabe como pronunciar, mas pelo visto é o Vila Nova mesmo. O Vila Nova, mas não é o Leão de Nova Lima. Não é, contra não, o Michigan.
Nem é o de Goiás também, não.
Uh-huh. O Vila Nova ganhou por 79 a 62. Parece que o grande destaque foi o Alamador, o Donte DiVincenzo, que começou no banco e teve um incrível marca de 31 pontos no jogo. O destaque do time do Vila Nova Wildcats é o... Deixa eu ver o nome dele aqui. Jalen Brunson. Ele é vencedor do Naismith Player of the Year, que é o melhor jogador da temporada. Ele só teve 9 pontos nesse jogo, mas ele é um destaque porque ele é um grande líder dentro e fora de quadra. Ele está sendo até cotado, né, para um dos mais cotados no draft aí, no próximo draft.
Você só vai falar isso?
É, sim.
Você esqueceu do mais interessante, que é a história do time de Gonzaga, de Loyola, que chegou na semifinal do Final Four. Não, é que tem o time de Gonzaga, você não sabia, não?
Não, eu não.
Eles perderam ano passado na final.
Você não sabia que ele não acompanha o basquete universitário americano, não?
Tá sabendo disso agora?
Nossa senhora.
Eu não acompanho nem o principal, bem. Pô.
É tipo a Copa do Brasil.
Não chega tanto, não. A Copa do Brasil é muito maior. O time de Loyola Chicago chegou, era o 11º cabeça de chave, de 16 possíveis, em uma das quatro regiões. Ou seja, ele era bom, mas era lá para o fim da fila. E o time começou a ser a zebra, que era, começou uma arrancada e chegou no Final Four, depois que apareceu a torcedora símbolo do time, que era uma freira de 98 anos. Aí todo mundo da NBA começou a postar coisas torcendo para o time. E o time começou a eliminar os favoritos até chegar na semifinal. Aí todo mundo já teve jogador da NBA indo ver o jogo. O time ficou famosão lá. Aí chegou na semifinal, tomou um coco pro time de Michigan e ficou fora. E tem um alemão lá, no, lá em Michigan, um tal de Moritz Wagner, que eles dizem que vai para a NBA já já. Diz que o homem é bom e pode ser o próximo Dirk Nowitzki. Eu não sei se isso é um exagero. Eu acho que é. E Vila Nova... Eu também. E Vila Nova sapecou o time de Kansas na semifinal. É. Agora você pode falar que Vila Nova foi campeão. E é Vila Nova.
Vila Nova.
Vila Nova.
Isso. Muito mas bem. E o jogo, assim, no, nos primeiros 5 minutos, o Michigan pressionou, tava, teve na frente, mas depois disso também não teve muito o que falar, não. Os Wildcats viraram os jogos e aí dominaram a partida até o final.
É muito discrepante, né? A verdade toda é essa.
Uhum.
Quando o time, né, universitário, a não ser que seja igual aquela final do futebol americano universitário, que foi aquela loucura, que os caras botaram o quarterback do Havaí. É lógico que vai ganhar o jogo. Você bota o quarterback do Havaí, você vai ganhar o jogo. Você não precisa nem fazer muito esforço. Muito bem, vamos passando pelo draft. Estamos agora na NBA. Não tem nada de novo ainda, vai esperar a NBA. A gente, acho melhor a gente deixar a NBA para quando o Siroca chegar.
NBA, você escuta o podcast da semana passada, você vai saber tudo que está acontecendo na NBA.
É, a NBA não teve muita novidade, né? É melhor deixar um pouquinho para depois, porque senão fica sem graça, pô. A gente entrega os resultados, mas agora, vocês viram a cesta que o camarada do... O pior time da Conferência Leste, não, Conferência Oeste é o Phoenix Suns. Não sei se vocês sabem disso. É lanterna, não tem a menor chance de nada esse ano. Aí o camarada fez uma cesta contra o Golden State Warriors, que ele jogou a bola na tabela e deu enterrada.
Se consagrou, né? Famoso agora se consagra.
É mais ou menos isso. Deixa eu ver se tem alguma coisa definida, tem nada. O pau tá aí quebrando, é desembolado aqui, viu? Deixa eu ver. O que está perto de definir é o leste, que o Detroit Pistons andou dando uma rateada, pode ser que ele se distancie do Milwaukee Bucks e não tenha chance de classificar. Em compensação, do outro lado, do quinto lugar, mentira, do quarto lugar, que é o San Antonio, no lado oeste, né, que tem 0,58 de aproveitamento, que é a média que eles fazem de pontos, o scout, né, 58% de aproveitamento que eles têm, o Los Angeles Clippers, que é o 10º colocado, é o segundo fora, tem 53%. Ou seja, pode ser que dê um bololô aqui ainda. Que a diferença é de 0,1 do oitavo para o nono. Ou seja, tem movimento ainda acontecendo no Oeste. No Leste que está sem graça. No Leste tem 6 classificados já.
No Leste já estão se preparando para os playoffs, então.
Exatamente, o Miami Heat e o Milwaukee Bucks estão na beirinha para passar. Muito bem, vamos voltar para o Brasil com o NBB. Começaram os playoffs. O primeiro jogo foi Botafogo e Caxias. Quem que ganhou, Celinho? Chuta.
Botafogo.
Não, Caxias, 95 a 90.
Botafogo ganhou, né?
O Botafogo perdeu o primeiro jogo e está perdendo o segundo nesse momento. Enquanto isso, o Minas venceu o Vitória por 80-65 no primeiro jogo. O Vasco perdeu em casa para o Bauru de 93-84. E o Pinheiros venceu o Basquete Cearense de 82-73. Ou seja, todo mundo que eu achei que ia passar está ganhando, menos o Botafogo.
Aqui, que mal de pergunte. Cadê o Flamengo?
Já está nas quartas de final.
Ah, tá.
É porque os quatro primeiros entram direto nas quartas de final. Ah, aí do quinto até o oitavo, faz um playoff.
Tem o wild card aí nesse negócio.
É o wild card.
Exatamente. É o termo que eu estava procurando para definir isso, é isso.
Saquei.
Muito bem. E quem passou direto foi o Mogi, o Flamengo, o Paulistano e o Franca, que já estão direto nas quartas.
Saquei.
Muito bem. Terminamos aqui com o basquetebol, vamos adiante. Vamos Fórmula 1, Rodolfo. O que você vai falar de Fórmula 1?
Não, esse final de semana vai ter GP do Bahrein, uma corrida também diferente, que é uma das três corridas noturnas que tem da Fórmula 1, junto com a de Singapura, e aqui começa de dia e acaba de noite de Abu Dhabi. Muita expectativa para ver se a Haas vai ter mais um bom
dia. Se ela arrasa...
Nossa, ficou bom não. Se ela vai ter mais um bom desempenho e dessa vez não deixar as rodas soltas.
Importante, é bom.
É.
Entender bem a roda.
É, não deixar as rodas soltas. É, acredito que o Hamilton é favorito. Ele deve de ganhar esse final de semana. E ao contrário da Austrália, a expectativa é uma corrida melhor, mais ultrapassagens. A pista do Bahrein é uma pista boa, tem amplas áreas de escape. Uma corrida assim, melhor do que o GP da Austrália, que foi relativamente sem graça.
Não, a Austrália é um circuito de rua, né? Lá em Melbourne.
É um circuito de rua, então, muito travado.
Travadão, então.
É. Não é época lá do Azerbaijão com uma reta dos blocos de mais de 2 km de extensão. E daqui a pouco vai ter a corrida. Esse ano a do Azerbaijão vai ser no início da temporada, depois da China.
Você sabe o que vai acontecer esse ano, né, no Azerbaijão.
Ah.
A corrida vai ser péssima. Tá todo mundo com expectativa danada por causa da última corrida lá e vai chegar o dia e não vai acontecer nada na corrida. Vai ser tipo
uma
decepção, velho.
É porque foram 2 anos bem diferentes. 2016 foi uma vitória de Rosberg numa corrida bem sem graça. Ano passado foi aquela loucura que uns 4, 5 podia ter ganho a corrida. Mas voltando pro Bahrein, vai ter corrida esse final de semana. Aqui no Brasil o horário vai ser 12:50. E, Brunão, os outros postes saem essa semana?
Na verdade, você não pode falar isso ao vivo, mas um deles sai, que está engatilhado aqui já. São só um, ué. Que outros? São dois, ué. Um eu transformei em Twitter. Você não reparou isso, não?
Não, reparei.
Tá, mas o outro das suas opiniões sai sim, pode ficar tranquilo.
Tá. Aí, um outro destaque no automobilismo que ocorreu na semana foi a vitória do britânico Billy Monger na F4, aliás, na F3 britânica. Ele que há menos de um ano atrás, quando corria pela F4, perdeu as duas pernas na altura do joelho em um acidente, e na estreia da F3 britânica ele conseguiu o pódio pilotando um carro adaptado.
Que doido.
Contra pilotos, fé e tudo mais. Com certeza foi uma marca importante conseguida pelo Billy Monger, que está em busca de patrocinadores para poder fazer outras corridas na temporada.
Vale a pena citar isso mesmo, que não é todo dia que temos esse tipo de inclusão, ainda mais com o cara chutando a bunda da galera lá.
Ele saiu em quinto e foi beneficiado por um acidente dos primeiros e terminou em terceiro lugar.
Muito bom. Mas da próxima vez você podia também mandar essas coisas no dia que você vê, eu botar no Twitter, que isso é bom também. Manda esse lá, que eu sapeco isso no Twitter, que nosso Twitter é bomba, rapaz. Você não faz ideia.
Inclusive, um abraço para o Alessandro Zanardi.
Alessandro Zanardi, eu lembro muito dele na Fórmula Indy. Muito bem, senhores, vamos adiante. NHL. Vamos de MLB. Explique pra gente, Grauber, a história do beisebol que você vai trazer hoje.
Pois é, aconteceu um lance muito legal no beisebol americano. Nesse final de semana começou o campeonato desse ano. Foi a primeira rodada. E vocês conhecem Richdauer?
Nunca ouvi falar antes.
Richdauer, nem eu.
Richdauer é nada mais nada menos do que o treinador do atual campeão, o Houston Astros. Na verdade, ele é ex-treinador. Ele era o treinador na temporada passada, quando o Houston Astros ganhou a bagaça. Só que, numa das festas de comemoração do título do Houston Astros, ele tomou um tombo, bateu com a cabeça no chão e não deu muita bola para essa queda não, sabe? Aí foi lá, comemorou, desfilou em carro aberto, depois ele começou a sentir uma dor de cabeça e foi no hospital averiguar o que estava acontecendo. Ele sofreu um derrame por causa da queda e passou por uma cirurgia de 3 horas, logo depois do final da temporada. Nesse momento, as chances de vida dele se reduziram a parcos 3%. Isso mesmo. O cara teve morto praticamente.
Isso.
E quando pensa que não, eis que no auge da vida do cara, ele passa por essa barra bravíssima. Só que, com a graça de Deus, ele sobreviveu. Ele teve forças para reagir a esse revés tremendo que a vida pregou nele. E no jogo de abertura do campeonato do Houston Astros, em casa, quem fez o primeiro arremesso do jogo foi ele. Ele sobreviveu, ele não é mais treinador, por motivos óbvios, né? Ele se aposentou e a temporada, quem deu o arremesso inicial da temporada do atual campeão foi ele. Muito legal a história do
Rio. Uma história de vida bem bacana, digamos assim.
E para completar a festa, o Houston Astros ganhou o jogo contra o Baltimore Orioles. E a festa foi completa lá na casa do Houston Astros.
Que coisa, hein? Só voltando aqui um pouquinho no tempo, porque o Manelas não sabe apresentar a NCAA direto, falou só do Villanova, Wildcats, não falou do rival dele. Qual que é o nome do time de Michigan?
Michigan Wolves, Wolverines.
Wolverines, hã? O negócio foi os Wildcats contra os Wolverines. Você acha que não teve arranhão correndo para tudo aquele lado, né? Que loucura, cara.
Vitor contra Lula.
Agora, exatamente. Cara, agora eu queria muita atenção para isso aqui. O Graubi, você acompanha o NHL, né?
Sim.
Você sabia que tem essa regra de goleiro reserva, de goleiro substituto?
Sim.
E me explica, então, como que aconteceu com esse time do Chicago Blackhawks. Para quem não viu, o Chicago Blackhawks já está eliminado, né? Não tem chance de playoff esse ano. E o Glauber vai contar o que rolou no jogo deles, semana passada.
Na verdade, sim, o Chicago Blackhawks é um time gigantesco da NHL. Né?
E sim.
Ele é, inclusive, um dos últimos campeões. Eu não lembro se foi campeão do ano passado, mas se não foi, no ano
não.
retrasado.
Ano passado foi o Penguins, não foi não?
Isso, foi o Penguins. O Blackhawks foi campeão no outro ano.
Exato.
É, ele é um dos 6 fundadores e tal. É, aí, o que que rola na NHL? Na NHL não tem goleiro reserva. Então, se der um tilt com o goleiro, não tem como ter um substituto pro cara. É tipo goleiro que é expulso depois da terceira substituição no futebol. Tem que improvisar um caboclo lá na frente, né? Aí, o que que rola? O goleiro do Chicago Blackhawks, faltando 14 minutos para acabar o jogo... 14 minutos, é isso mesmo. 14 minutos é tipo um tempo inteiro quase.
Exatamente.
Um terço do jogo que O goleiro Anton Forsberg se machucou. Teve que sair da quadra. Aí os caras colocaram ninguém mais, ninguém menos que... cadê o nome do moço aqui? Scott Foster. Scott Foster é nada mais, nada menos do que contador. Isso mesmo, era um contador, tava dando de bobeira ali, assistindo o jogo. Aí falou, vem cá, cata pra nós aqui. Aí ele entrou em quadra, botou a armadura de goleiro de hóquei no gelo e catou durante os 14 minutos do jogo do Blackhawks. E, tipo, ele defendeu 7
chutes. Detalhe, ele não tomou gol.
Ele não tomou, ele defendeu 7 chutes em direção ao gol. Tipo assim, não foi que botaram ele lá só pra ficar ocupando uma área em frente ao gol e armaram uma retranca pra não deixar o time adversário chutar. Os caras, os adversários conseguiram finalizar e ainda assim o cara não tomou gol. Ele defendeu 7 chutes. O jogo, pro final de contas, ficou 6-2 pro Blackhawks contra o Winnipeg Jets. O Winnipeg Jets que não é lá uma potência do futebol, do hockey no gelo, mas de toda forma era um time completamente profissional contra um goleiro amador que não tomou gol durante 14
não, e detalhe, a outra vez que tinha acontecido isso na NHL foi ano passado, se não me engano tem 2 anos só que tem essa regra. O goleiro tinha ficado tipo 40 segundos no gol. O cara simplesmente ficou no gol um tempo. Esse camarada jogou 14 minutos. E pegando muito, inclusive. A torcida comemorava mais a defesa dele do que os gols do time.
Doei demais.
Não, e a regra, pelo que eu consegui entender, os dois times têm que ter, passam a ter obrigação de dispor, ficam 6 caras do lado de fora disponíveis para caso eles precisem de goleiro. Só que são caras que não são jogadores profissionais. Então eles ficam ali para o caso de precisar. Só que geralmente não precisa. E o cara assina contrato na hora se precisar, entendeu? O cara geralmente fica no lugar nobre do estádio assistindo o jogo e ganhando comida. Essa é a vantagem. Só que aí, se acontecer de precisar jogar, os caras puxam um contrato da gaveta, ele assina um contrato para terminar aquele jogo e entra em quadro.
Normalmente, é muito louco. Isso aí é tipo assim, é torcedor que não conseguiu comprar ingresso, e vai lá e se candidata para ficar nesse negócio aí, porque aí ele tem que ir pro estádio. Ele pode Exatamente. Ir pro estádio. Então ele é torcedor do time e fica lá vendo o time jogar. Aí se der um tilt com o goleiro, ele tem que entrar em campo.
Eu fico imaginando esse camarada, parece que ele foi pra lá sem. Só saiu do trabalho, foi com a roupa dele pro jogo. Botou a camisa do tipo assim e foi.
Ele saiu da contabilidade, foi ser goleiro de volta no gelo. Só pra constar, Bruno, os times têm goleiro reserva, profissional, que treina certinho, assim. Só que ele não fica disponível no jogo. Pro jogo eles levam
Exatamente.
Só o goleiro que vai ser o titular. Se der um problema com aquele goleiro ali, tem que vir um dos caras que tá lá. Dançou.
Agora você me fala uma coisa. Você tem o goleiro reserva, era só mudar a regra e falar que você pode levar o goleiro reserva, os caras preferidos. Inventar esse trem.
Mas deve ser pra dar emoção no jogo, né? Tipo assim, se os caras ficam
doidos com o goleiro, com toda certeza.
Ou então, deve ser uma medida pra proteger os goleiros também, né? Pra justamente os caras tomar mais cuidado com o goleiro, porque hóquei no gelo não é exatamente um balé, né? É um esporte muito rápido, muito violento. Quando trombam com o outro ali, fatalmente os caras se machucam. Então eles devem fazer o esquema desse aí para proteger os goleiros, para evitar contusões, coisas mais sérias com os goleiros. É a única explicação lógica que eu achei, na verdade.
Mas eu acho que é porque eles queriam ver o circo pegar fogo. Eu acho que era só
e
isso.
De férias.
Ai, ai. Então, pessoal, agora para encerrar. Hoje, excepcionalmente, veja bem, excepcionalmente, não vai ter esporte esquisito.
Depois dessas esquisitices todas aqui, né?
Já valeu por tudo.
Esquisitice que não faltou nesse podcast. Dedos estaduais até uma treta da NHL.
Pois é.
Nós falamos de 27 estaduais, falamos de jogo em cadeia de campeonato argentino. Goleiro improvisado na NHL. Já tem esquisitice de sobra, dá pra dar o desconto.
Pois é. Semana que vem vamos falar de Champions League e vamos citar a pancada que o time do Rodolfo deu na Juventus com direito à bicicleta de CR7, que o Real Madrid já está na semifinal, assim como o Bayern de Munique, que nossa, ganhou do... E ganhou de Sevilha, os dois estão assim.
A zica reversa sua dando errado, Bruno.
Mas semana que vem nós vamos falar sobre isso. Senhores, querem acrescentar alguma coisa?
Eu estou satisfeito.
Como é que é?
Eu estou satisfeito.
Então, acho que por hoje é só. Os que quiserem nos acompanhar, @GrauberFM, @WeekR32, @EmanuelBess, @BrunoCSSantos. Me recuso a dar o Twitter de Celim enquanto ele não dá o jeito de fazer o @Celim.
É greve isso aí.
É.
Que é isso?
Só que nem Deltan Dallagnol. Ai, que vergonha, meu Deus.
Pois é. Acessem o blog startsports.com.br, acessem nossas contas em Facebook, Twitter e Instagram e acompanhem os nossos conteúdos bacanas, que estão cada vez mais bacanas, inclusive, estão chegando em época de Copa do Mundo.
Sim.
Senhores, foi uma satisfação inenarrável discutir estaduais com vocês, só que não. E até semana que vem.
Falou, até mais.
Falou, galera.
Falou, galera.